Permaneça de pé e abra sua Bíblia. O segundo livro dos Reis, capítulo 4. Alguns vão abrir uma Bíblia impressa e outros vão ligar o telefone no seu aplicativo. E quem não tem nenhum dos dois, por favor, providencie até domingo que vem. Segunda Reis, capítulo 4. Nós vamos ler, irmãos, uma das histórias mais interessantes e mais conhecidas do Velho Testamento. E eu queria que você fizesse uma correlação com o cântico que nós cantamos agora, com esta passagem e com o vídeo da casa do pastor Heleno, amigo nosso, que você acabou de assistir há pouco. Diz assim a palavra: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora vem um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ele foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobra ou do que sobrar. Que Deus nos abençoe. Pode sentar. Quando nós começamos o mês de maio, eu disse aos irmãos que nós estaríamos trazendo uma série de reflexões em torno da família. E no meio do mês nós tivemos um trabalho prático que Deus nos deu, que foi ajudar as famílias lá de um outro estado, famílias que nós nem conhecíamos. E aconteceu algo fantástico da parte de Deus. Deus mobilizou várias famílias da igreja, promovendo um movimento extraordinário de unidade. Nós sonhamos num primeiro momento em enviar uma ou no máximo duas carretas ao Rio Grande do Sul, e na sexta-feira nós estávamos enviando a quinta carreta para a glória de Deus, e a sexta já está pronta ali na tenda. Pastor Marcos já orientou o que a igreja deve fazer, mas o que me impressionou foi como Deus mobilizou o assunto família, não apenas nas pregações do início do mês, não apenas falando do Dia das Mães, não apenas nesta necessidade de ajudar as famílias do Rio Grande do Sul, não apenas na promoção da unidade das famílias da igreja, famílias inclusive que arrecadaram dinheiro e enviaram a uma conta SOS que a igreja estará enviando assim que a Convenção Batista Gaúcha nos autorizar. As famílias foram mobilizadas. Deus agiu sobre as famílias. É impressionante, irmãos, nós vermos como que o Senhor ama a família. Ele cria a família. Nós tínhamos hoje mais de 300 pessoas num retiro de famílias no Hotel Porto Belo. Alguns já estão aqui. A igreja tem trabalhado com famílias. A igreja tem pregado sobre famílias. A igreja sabe que a célula que o Senhor plantou na terra foi a família. Nós sabemos da importância de uma família, mas é sem dúvida a área mais atacada por Satanás nos dias de hoje. A história do pastor Heleno, que nós vimos no vídeo, é a história de uma família pastoral que está sofrendo e que perdeu tudo dentro de casa. Nós acabamos de cantar um cântico que uma frase diz assim: tudo que eu tenho, tudo que eu tenho. Como se parecesse uma coisa só no cântico, na letra, na poesia, uma única coisa só que nós temos e que nós podemos usufruir, que é a presença do Senhor. E agora nós lemos uma passagem de uma mulher de uma família. Há uma correlação íntima em tudo que eu estou dizendo aqui. E há uma frase dentro do segundo livro dos Reis, capítulo 4, que está aqui, olhe para a sua Bíblia, versículo 2. No final do versículo 2, Eliseu pergunta à mulher: o que você tem em casa? Eu queria que você escutasse essa pergunta: o que você tem em casa? Não importa se é jovem, se é adulto, não importa agora se você é casado ou solteiro, se tem filhos ou não, eu vou repetir a mesma pergunta que Eliseu fez àquela mulher: o que você tem em casa? Eu sei que provavelmente você já ouviu muitas pregações nesse texto, mas eu oro a Deus nesse momento para que o Espírito Santo te traga um vinho novo na mente, uma palavra para a minha vida e para a sua vida. E quando eu estava tratando desse texto com Deus, sobre ele já preguei algumas vezes, certamente você o conhece, você que é crente, leitor da Bíblia. Eu olho para ele e encontro que esta mulher, na verdade, tinha quatro realidades dentro da casa dela. Anote-as. Essa mulher tinha quatro realidades dentro da casa dela. O que você tem em casa? A primeira realidade que esta mulher tem é o luto. É a crise. Essa mulher podia olhar para a casa dela, talvez como o pastor Heleno, quando abriu a porta da sua casa, depois que as águas baixaram na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E quando ele olhou a cena da sua casa, como eu fiquei chocado, você ficou chocado. Sabe por que nós ficamos chocados? Porque podia ser a nossa casa. Podia ser a minha casa e a sua casa. E quando ele abriu aquela porta, o sentimento que veio no meu coração, que possivelmente estava no coração dele, era um sentimento de crise. Como estava no coração dessa mulher aqui, dessa senhora? Essa mulher tinha luto em casa, ela tinha morte em casa. Quando as águas de Porto Alegre baixarem, haverão muitos corpos que serão descobertos. A morte chegou na casa dela e ela se tornara uma viúva. A viuvez era uma desgraça, não apenas pela morte do cônjuge, mas pela condição socioeconômica da pessoa. Uma pessoa viúva era uma pessoa desprezada, era uma pessoa que não tinha sustento. Era uma pessoa que dificilmente conseguia se reerguer na vida. Essa mulher tinha uma crise porque tinha luto. Tinha uma situação financeira, irmão Joel, Leandro, caótica. O irmão que trabalha na área financeira pode imaginar. Mas uma coisa interessante eu estava pensando. Uma pessoa pode não ter diante de Deus salário, mas ela pode ter sustento. E eu tenho certeza que muitas vezes na vida de muita gente faltou salário, mas nunca faltou sustento. O pão esteve na sua casa, não sei como, não sabemos como, não sei de que maneira, mas Deus, o Deus que sustenta, o Deus que não deixa faltar nada, o Deus da provisão, o Jeová Jirê, ele sempre traz sustento aos seus filhos. De nada você terá falta. Se isso é verdade na sua vida, glorifique o nome do Senhor e agradeça. Tinha crise porque tinha luto, tinha crise porque não tinha dinheiro, tinha crise porque tinha uma ameaça. Um dos credores ameaçou aquela mulher, era comum a lei daquela época, que se a pessoa não tivesse como pagar a sua dívida, entregasse seus filhos como escravos. E um dos credores ameaçou a mulher e disse: vou levar os seus filhos. Imagina você, mãe. A única coisa que restou, talvez, da vida dela, ou que ela imaginou, agora ela tem luto, ela não tem dinheiro, ela tem ameaça, e eu pergunto a você, como está o emocional desta mulher? Qual é a situação psicológica dessa mulher? Como é que você pensa que essa mulher podia estar em pé, podia estar viva, podia estar forte? Tem horas na vida de todos nós que, ao olharmos para dentro de casa, nós não encontramos sustento psicológico, emocional, forças para continuar a viver. Quando eu olho para casa e para a situação desta mulher, que a primeira realidade dela é crise, eu fico pensando na nossa, na sua, na minha. E talvez você diga: pastor, eu não tenho um luto em casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem famílias da igreja hoje, pastor Joel sabe disso, hoje, que estão em luto porque ontem sepultaram entes queridos. Mas o luto de uma família não se estabelece apenas pela morte de um ente querido. O luto vai se estabelecendo, por exemplo, pela falta de diálogo, pela falta de confiança, de esperança, pela falta de troca relacional que gera a solidão. A falta da troca relacional dentro de casa. E aqui, meus irmãos, nós tocamos num ponto e num lugar muito delicado, porque há casais, há famílias que não se divorciam, mas dentro de casa não há qualquer relacionamento. Vivem uma aparente ou uma aparência de relação conjugal, mas a morte está ali dentro. Já morreu o diálogo, já morreu a confiança, já morreu o amor, já morreu a esperança, mas estão ali. Por alguma razão social, ou por alguma razão histórica, ou por alguma razão de dependência, alimentando um comportamento absolutamente doente, que às vezes adoece mais do que um rompimento. Como está a sua casa? O que você tem em casa? Perguntou o profeta Eliseu. O que você tem na sua casa? Alguns acham e pensam, gente, que precisam ficar sozinhos. Cuidado com isso. Há uma ilusão, uma absoluta ilusão quando você busca solidão. Provérbios capítulo 18 vai dizer que a pessoa que se isola, ela só busca próprios interesses. Ela só olha para ela mesma. Às vezes num narcisismo doente. Aquele que se isola adoeceu. Nós não fomos feitos para solidão. E a Bíblia diz com clareza: não é bom que o homem esteja só. Repete comigo, porque isso não é versículo para casamento. Pode ser usado para, mas não é apenas para casamento. Não é bom que o homem esteja só. De novo, igreja. O salmista disse que quando Deus viu o homem solitário, lhe deu uma família. E no reino de Deus, a igreja se constitui numa família, num momento de ajuntamento. A família de Deus, o povo de Deus, os que foram gerados pelo Espírito de Deus. Isto é fantástico. O que você tem em casa? Aquela mulher tinha uma crise, ou muitas crises. Era crise financeira, era crise de solidão, era a crise da ameaça dos seus filhos, era a crise emocional, mas ela tinha uma outra realidade. Anote. Ela não tinha apenas crise. Aquela mulher tinha uma esperança no coração. Louvado seja o nome do Senhor. E por quê? Onde, pastor, está aqui a esperança demonstrada no texto? Sim, está aqui no texto. Aquela mulher vai até Eliseu, o profeta, o homem de Deus. O profeta, naquela época, irmãos e irmãs, cumpria um papel de representação de Deus na terra. O profeta era a imagem da voz de Deus, da presença de Deus. Quando aquela mulher viúva, que nós não sabemos o nome dela, vai até o profeta Eliseu, ela está indo até a presença de Deus. Ela está buscando a Deus. Nasce nessa mulher uma esperança. E vejam que coisa interessante é a vida e o que Deus faz conosco. Ao mesmo tempo que tem crise, ao mesmo tempo pode ter esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ter entrado aqui em crise, mas você pode estar lá no fundo do teu coração, curtindo uma esperança que a graça de Deus te alcance. É ou não é? Mas a esperança precisa que, para que nós a busquemos, nós a alimentemos, que o orgulho seja vencido, que o coração seja quebrado. Mas deixa eu fazer uma observação aqui, um parênteses. Olhe para mim, nem sempre, meu irmão, nem sempre, minha irmã, aqui a crise quebra uma pessoa. Deveria. Deus nos deixa passar crises para que nós nos quebrantemos, para que nós nos humilhemos. Mas nem sempre, infelizmente, dependendo do grau de dureza do coração de uma pessoa, a crise pode quebrá-la. Há pessoas que passam crises tremendas, dores terríveis, que Deus está deixando que aquele momento seja pedagógico, mas ela não se quebra. Isso se dá pelo endurecimento do coração humano, pela raiz endurecida. Mas aquela mulher, a mulher da nossa história, a mulher que tinha crise dentro de casa, a mulher que estava para perder os seus filhos, a mulher que não tinha dinheiro, a mulher viúva, a mulher certamente discriminada naquele tempo, a mulher ameaçada, ela agora tem uma esperança e ela está quebrada no coração. E ela vai ao homem de Deus. E eu fiquei pensando sobre o testemunho, pastor Humberto. Por que que esta mulher foi buscar o homem de Deus? A Bíblia diz que este homem que havia morrido, marido desta mulher, era discípulo da escola de profetas. Este homem era temente a Deus, este homem era crente. É possível que esta mulher tenha ido buscar Eliseu, o homem de Deus, por causa do testemunho que ela viu no seu marido dentro da sua casa. Como é importante um cônjuge que teme a Deus. Inclusive, Paulo faz uma colocação extraordinária em 1 Coríntios 7, quando algumas pessoas que se converteram e seus cônjuges não se converteram, pensaram em divórcio por causa disso, Paulo diz assim: não façam. Porque você que é crente, está santificando o marido ou a esposa que não é, você que é crente está levando um testemunho, você que é crente está levando uma esperança. Mas ele faz o inverso. Mas se porventura esta pessoa não quer a sua vida, a sua companhia, deixe aí. Isso está na Bíblia. Deixa ir. Mas Paulo adverte para que nunca aquele que é crente abandone o barco, mas que tenha testemunho. Quando esta mulher vai buscar Eliseu, O marido desta mulher provavelmente era sua referência de esperança, de santidade, de vida diante de Deus. Havia uma crise, mas havia uma esperança. Eu oro a Deus para que nessa noite, você que está na internet ou aqui, se você entrou aqui, último domingo do mês de maio, a Igreja do Recreio falando, como vem falando há 35 anos, da importância da família, mas você entrou aqui, numa crise, na sua casa, em qualquer esfera, seja moral, relacional, financeira, eu oro a Deus para que no fundo do coração e na sua vida nasça hoje, neste momento, uma esperança em Cristo Jesus nosso Senhor, que a glória do Senhor abra os seus olhos e que você veja essa esperança em Cristo, o nosso Pai. Você pode dizer um amém e glorificar o nome de Deus? Porque na direção de Deus, tudo é possível. Foi isso que foi dito, eu não estava lá, eu não fui ao retiro de casais, os nossos pastores da área foram, eu tenho certeza que eles disseram isso. Eles falaram, não foi isso, pastor Humberto? De esperança, de restauração, da bênção da vida conjugal, da importância da família, sim ou não? Foi isso que nós pregamos. É isso que nós pregamos. E que você não tenha qualquer obstáculo, qualquer orgulho. E que a crise pela qual você porventura esteja passando, seja qual for, na sua casa, em qualquer direção, com cônjuge, com filho, com finanças, com comportamento, com emocional, que o Senhor quebrante você e que você vá a Deus, você não precisa mais ir ao homem de Deus, porque o véu que separava não separa mais. Você pode hoje, de joelho, entrar no Santo dos Santos. O que você tem em casa? Primeiro, repete comigo: aquela mulher tinha uma crise. Repete: aquela mulher tinha crise. Segundo, aquela mulher tinha esperança. De novo, gente, aquela mulher tinha esperança. Eu disse que eram quatro realidades. Terceira coisa que ela tinha. Qual foi a pergunta do profeta? O que é que você tem em casa? De novo, qual é a pergunta do profeta? O que é que você tem em casa? Nós já respondemos duas. Ela tinha uma crise, ela tinha uma esperança, e terceiro, ela tinha uma resposta dentro de casa. Ela tinha uma resposta dentro de casa, mas ela não enxergava. A crise, seja ela qual for, e muitas vezes ela cega. Ela cega, ela embaça o olhar. Ela não te deixa ver. Qual é a resposta que ela dá ao profeta? Versículo 2. O que é que você tem em casa? Olha para a Bíblia. O que é que ela respondeu? Tua serva não tem nada. Tua serva não tem nada. Depois ela faz a vírgula. O que é que ela está enxergando? Nada. Ela não tem nada. Talvez quando o pastor Heleno abriu a porta da casa e viu aquilo, ele disse assim: não sobrou nada. Não sobrou nada. Depois, andando no meio da água, que alcançou o teto da casa, a casa e a igreja, Batista da Campina, a qual eu tive uma época o privilégio de estar ali, ficaram totalmente submersas, totalmente, muitos metros acima. Quando ele abriu a porta, aqui não tem nada. Mas daqui a pouco, andando de galocha no meio da água, ele pode ter achado um documento em algum lugar que ainda prestava. Uma peça, alguma coisa da casa. Ela tinha uma resposta, mas ela não enxergava. Eu vou dizer uma palavra, uma frase aqui, que eu queria que você olhasse para mim e guardasse no coração. E essa frase, ela é muito importante para momentos de crise na vida da gente. O sofrimento é capaz de cegar você. O sofrimento não deixa você enxergar. E num primeiro momento você vê vazio, só vazios, e não vê valor. O sofrimento tira de você a visão do valor. Eu posso aqui com vocês, numa rápida reflexão, lembrar, por exemplo, de três coisas que haviam de valor e que ela não viu. A primeira coisa que havia de valor e que ela não viu eram os filhos. Ela não entendeu, ela não percebeu a profundidade, ela só foi unilateral na visão financeira, eu não tenho nada, mas ela não viu que ela tinha muito mais do que situação financeira, carência, ela tinha os filhos. Outra coisa que ela tinha dentro de casa era a própria casa. Agora, quando essas tragédias acontecem, e não importa se é no bairro pobre ou se é no bairro de Montserrat, em Porto Alegre, porque a nossa igreja batista em Montserrat também está com uma parte debaixo d'água. Não importa se é Chopana ou se é mansão, nessa hora não importa, mas aquela mulher, pelo menos, ainda tinha uma casa. Ela não viu os filhos, ela não se tocou do valor dos filhos, ela não se tocou do valor da própria casa, e a gente agora está vendo a importância de um teto, o que é morar em abrigo. Viver de noite em colchões de um ginásio, ou no chão de uma igreja. Mas há uma outra coisa que ela não viu. Ela não viu os filhos, ela não viu a casa, e ela não viu ela mesma. Ela estava viva. Deus não a havia levado, e quando Deus não nos leva, tem propósito. Amém, gente? Se Deus está dando vida a você hoje, não importa quantos anos você tenha, se você tem vida hoje, é porque Deus tem propósito para a tua vida. Glorifica o Senhor, agradeça o Senhor, exalte o Senhor, jubile. Ela não viu a casa, ela não viu os filhos, ela não viu ela mesma. Mas haviam coisas ali dentro. A crise nos cega. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos e para as irmãs. Há valor que Deus tem com você e para você, e que Ele quer que você veja hoje em nome de Jesus. Apesar da tua crise, apesar da tua luta, apesar da dificuldade, apesar da pobreza, apesar das dores, apesar da doença, apesar das faltas, há valor, você tem valor. E o valor da tua vida é tão grande, é tão maravilhoso, que Ele morreu por você e por mim. Lembra daquele velho cântico, né, que a gente já cantou aqui tantas vezes? Você tem valor. E aqueles que são crentes, o Espírito Santo se move em você, você tem valor. Você, Jesus, morreu pela sua vida, você tem valor. Ele derramou o sangue por ti, você tem valor. Ele ressuscitou por nós, você tem valor. Ele deixou seu trono de glória, habitou nesse mundo, você tem valor. Mas a crise cega. E tem uma outra coisa, gente. A crise que cega, ela cega a gratidão. Assim, a crise cega a gratidão. E quando a crise cega a gratidão na vida de uma pessoa, ela gera lamento. Anote isso. Eu vou repetir. Quando a crise cega a gratidão numa pessoa, ela gera lamento. Que o Espírito Santo de Deus, a você que está na internet ou aqui, abra os seus olhos, os nossos olhos, que a gente possa agradecer as pequenas coisas, que a gente possa agradecer o valor que Deus nos dá. Você que está aí, até podendo usar um par de óculos ou de lentes nos olhos, isso é bênção de Deus. O pão na sua mesa é bênção de Deus. O cafezinho que você tomou é bênção de Deus. Até a bengala que te ajuda é bênção de Deus. O carro que você tem, ou Uber onde você veio, é bênção de Deus. O teu trabalho amanhã é bênção de Deus. A tua saúde, apesar de algumas dificuldades humanas, é bênção de Deus. Quanta bênção de Deus! Aleluia! O que você tem em casa? O que ela tinha? Quem lembra? Primeiro, ela tinha crise. Segundo, uma esperança. Terceiro, ela tinha uma resposta dentro de casa, porque ela fez a vírgula. Eu não tenho nada. Me lembrei. Eu tenho um pouco de azeite na despensa. Só tinha aquilo. Por que que ela tinha azeite? Aqui existe toda uma importância, e é por isso que é bom a gente conhecer os detalhes do contexto, do texto, da Bíblia, na época. O azeite tirado das olivas, das azeitonas. A oliveira é uma árvore importante naquela região do Oriente Médio, porque ela é resistente à falta de chuva. O azeite é tirado com prensa. Jesus, quando foi para o momento do seu sofrimento, ele foi para um lugar aonde na Bíblia, no Novo Testamento, diz assim, Getsemane, ou no original, Getsemani. Getsemani é lugar de prensa de azeitona. Com grandes rodas, as azeitonas são prensadas, e dali é tirado o azeite. E o azeite naquela época tinha uma função muito importante. Primeiro, quando a safra da azeitona era colocada, o primeiro azeite tirado ia para o templo. Isso está em Êxodo e está em Salmo. O azeite usado no templo, as lamparinas do templo, as unções. O segundo azeite tirado na prensa, no Getsemani, era usado na casa das pessoas. Era usado para iluminar, para fazer as lamparinas e para alguns usos domésticos. E o que que ela tinha? Ela disse assim, eu tenho um pouco de azeite. É útil, mas é pouco. É bom, mas é pouco. É fundamental, mas é pouco. Esse sentimento de coisa pouca dentro de casa, agora não tem mais isso, mas antigamente, quem viveu vida mais difícil no interior, nas cidades grandes, como eu vivi e vi meus pais fazerem algumas vezes, de ir no vizinho buscar um pouco de açúcar. Aconteceu isso na sua casa? Um pouco de sal, quem sabe ele tem um ovo. E era comum na vizinhança pobre se emprestar um pouco de alimento. Já passou por isso? Hein? Eu estou vendo um monte de gente maniando a cabeça. Levanta a mão aí se você já passou por isso. Viu teu avô fazer isso, tua mãe? Olha aí quanta gente pobre que melhorou de vida. Vamos pegar ali no vizinho um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal, uma cenoura, um ovo. E daquele pouquinho que se pegava, alguma coisa boa saía. E eu quero fazer uma analogia que você entenda o seguinte, às vezes você olha para dentro de casa, a pergunta é o que você tem em casa, e você diz assim, ah, eu tenho um pouquinho só de amor lá, eu queria ter mais. Eu tenho um pouquinho só de paz, é muito pouco, é poucas horas, eu queria ter mais. Eu tenho um pouquinho só de esperança, quase se apagando, eu queria ter mais. Eu tenho só algumas horas de alegria, só um pouquinho, eu queria ter mais alegria. Deixa eu dizer uma coisa para o irmão, para a irmã. Deus é especialista em pegar pouquinhos e multiplicar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pega pouco e faz muito. O pouco nas mãos de Deus é suficiente. Anota isso. O pouco nas mãos de Deus é suficiente. O pouco nas mãos de Deus é suficiente. Diz aí para quem está do seu lado, me ajuda a pregar, vai lá. O pouco nas mãos de Deus. Ah, pastor, tem só um pouquinho de saúde naquela irmã que está lá no hospital. Ah, tem só um pouquinho de amor lá em casa. Só um pouquinho de paz e de alegria. O pouco nas mãos do Senhor, ele só precisa de 0,5%. Deus não precisa nem de 1%. Porque ele é capaz de fazer infinitamente mais. Infinitamente mais, infinitamente mais. A resposta estava dentro da casa dela. Então nós já achamos três coisas que tinha lá dentro. Qual foi a pergunta do profeta, igreja? O que é? Já esqueceram? Vou ficar aqui, vou sair daqui não, até responder. O que é que você tem em casa? Nós descobrimos três coisas. Está no texto. Ela tinha crises graves. Ela tinha o quê? Esperança, ela foi buscar o homem de Deus. E terceiro, ela tinha uma resposta. No primeiro momento não viu, mas tinha um pouquinho de azeite. Tem um pouquinho só, pastor. Tem um pouquinho só. É só um pouquinho na vida do meu filho. Meu casamento só tem um pouquinho. Minhas relações, as coisas estão acabando. Tem só um pouquinho. É só um pouquinho. Mas tem uma quarta coisa, ou uma quarta realidade, muito maravilhosa na vida dessa mulher, que você tem em casa. E ela tinha dentro de casa um coração obediente. E isso faz toda a diferença. Meu irmão, minha irmã, eu escrevo várias vezes isso para alguns membros da igreja, conversando. Deus honra obediência. Às vezes, a desobediência é tratada com misericórdia, mas a obediência é tratada com honra. Não devia, devia ser obrigação. Mas Deus é tão bom, é tão bom, é tão bom, é tão bom, que Ele honra o que a gente devia fazer por obrigação. Ele ainda te abençoa. Quando a Bíblia diz assim, obedece teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe, e eu vou te prolongar dias na terra, é mandamento com promessa, a gente devia apenas cumprir. Mas além de cumprir, ele honra a obediência. O profeta agora dá uma ordem esquisita, aliás, a Bíblia é cheia de coisa esquisita, e é fantástico como Deus age, como Deus é criativo. Deus manda o profeta dizer a ela, vá pela vizinhança, tem uma outra pregação aqui, eu vou só citar depois, mas não vou pregar de novo, nesse outro tema, vai pela vizinhança, e pegue botijas, você pegue muitas, depois que você recolher as botijas, você entra na casa e fecha a porta, você pega aquele pouquinho de azeite, e vai colocando e enchendo as botijas. Eu vou fazer uma pergunta para você, que é uma outra pregação que a gente vai pregar outro dia. Essa vizinha era gente boa ou não? Só podia. Porque se ela fosse uma mala sem alça, ninguém dava botija para ela. Ninguém dava. Então aqui tem uma lição de relacionamento muito interessante, relacionamento de boa vizinhança. Ela só conseguiu botijas em abundância porque ela era uma mulher bem relacionada com seus vizinhos. Você às vezes não se preocupa com o seu bom testemunho, dá mau testemunho no estacionamento, no elevador, na portaria. Cuidado! Nós devemos à sociedade um bom testemunho como o perfume de Cristo. E essa mulher, ela tinha bom relacionamento, ela obedece. Que ordem esquisita. Ela podia dizer assim, já estou sem dinheiro, ameaçada, credor na minha porta, a turma do Serasa está aí, eu estou com vergonha. Ela foi e começou a catar as botijas, levou para casa. E qual foi a ordem do profeta? Pegue muitas. Ela pediu ajuda de quem? Dos filhos. Os meninos saíram e pegaram o que podiam. Quando ela coloca as botijas em casa, ela derrama o azeite. E acontece a bênção da multiplicação e vai enchendo as botijas. E ele diz assim: agora você vende o azeite que era precioso, paga a dívida e ainda tem uma poupança de azeite para você viver o resto da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Foi tanto azeite, foi tanto azeite, que ela resolveu o problema dela para frente. Deus faz mais e além do que pedimos ou pensamos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o milagre, muitas vezes, depende da nossa obediência. Vai pegar a tua botija. Isso é fé. Muita botija, muito azeite. Pouca botija, pouco azeite. Quem sabe você está colocando um número insuficiente na presença de Deus? Quem sabe você está acreditando pouco? Você crê, mas não crê muito. Você vai, mas não vai muito. Tem crente, tem pessoas que vão pela metade, que dão a metade, que desconfiam pela metade. Tenha certeza, meu irmão e minha irmã, que Deus não falha, e Ele vai encher as nossas botijas à medida da nossa fé. O pouco com Deus se transforma em muito. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso estava dentro da casa dela, tudo isso no coração dela. O azeite só cessa quando há incredulidade. Anote isso. O azeite de Deus só cessa, só para, quando há incredulidade. O que você tem na sua casa? É claro, igreja, que nós vamos continuar falando ainda esse ano muitas mensagens e muitas palavras e muitos cursos e debates, escola bíblica e células sobre família. Mas nesse momento, nessa hora, a pergunta do Espírito Santo para você que veio aqui ou ligou o seu computador: o que você tem em casa agora? O que é que resta? Você pode descobrir muitas crises, mas você pode descobrir esperança hoje, em nome de Jesus. Você pode descobrir que tem alguma coisa pouca, mas tem, e que você pode colocar nas mãos do Senhor. Você pode descobrir que obedecendo a Deus e sendo fiel a Deus, Ele te honrará. Você crê nisso? Então eu gostaria de convidar você agora, aqui numa reflexão, fechasse seus olhos e orasse ao Senhor. E uma única pergunta: o que é que você tem em casa? Quero convidar a igreja que oremos em pé. Fique em pé onde você está. Feche seus olhos e clame ao Senhor. Responda a pergunta: o que é que você tem em casa? Sendo honesto com Deus, você pode dizer assim: Senhor, eu tenho uma crise. Eu tenho uma crise conjugal, eu tenho uma crise relacional, eu tenho uma crise com os filhos. Mas Senhor, se eu estou aqui orando, é sinal de que eu tenho uma esperança na minha alma. Senhor, essa esperança pode ser só um pouquinho de azeite. Essa esperança está dentro de mim, está dentro da minha casa. Eu queria que nós fizéssemos agora um gesto simbólico de entrega de botijas a Deus. Botijas. Como se você trouxesse para Deus encher. Eu vou convidar a todos aqueles que o Espírito Santo está tocando no coração, que estão passando lutas dentro da sua casa, seja elas quais forem, que você agora traga simbolicamente o seu coração como uma botija e peça ao Espírito Santo: Senhor, eu trago no teu altar para que tu enchas. Você solteiro, você casal, você pai, você mãe, não importa quanto tempo de batizado, não importa se você está pouco tempo na igreja ou muito tempo, mas eu vou convidar você a vir aqui à frente, pertinho de mim, como se você estivesse trazendo a presença do Senhor, a botija do teu coração, e dizendo a Ele: meu Pai, eu estou apresentando a Ti apenas um pouquinho de esperança, apenas um pouquinho de saúde, apenas um pouquinho, Senhor, e eu quero que a Tua graça, o milagre da multiplicação, venha sobre a minha vida. Nós vamos cantar agora em adoração ao Senhor, enquanto você está vindo, e depois nós vamos levantar um clamor pela tua vida. Vamos fazer isso, pode sair do seu lugar. Pastor Humberto, você que saiu há horas do retiro da igreja de casais, vem até aqui, por favor. Pode vir. É você e Deus. Venha trazer a tua botija, o teu pouquinho de azeite. Num gesto simbólico, coloque as suas mãos, o seu coração diante dele. E diga: Senhor, eu preciso da tua graça. Eu preciso da multiplicação do azeite. Eu preciso, Senhor. Graças a Deus. Pode vir. Pode vir, Senhor.